UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até às 5 da tarde e hora de entrevista aqui no Expresso. Bom, que a Copa do Mundo está chegando, isso todo mundo já sabe. Tendo em vista a chegada desse grande evento esportivo, o Projeto Mapa criou a Copa do Mundo 2014, o Grande Jogo. O objetivo do evento é promover uma partida de futebol em um campo hexagonal com 3 gols, futebol aí de 3 lados. O esquema é o famoso de fora, os jogadores se revezam até a exaustão. Eu converso agora com o artista plástico e membro do Projeto Mapa, o Freud. Boa tarde, Freud.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Express 104,5. Freud, para começar, explica pra gente como é que funciona essa modalidade de futebol aí de 3 lados. Como é que é feita a distribuição das equipes? Tem juiz?
Olha, o futebol de 3 lados, hexagonal, o Inside Soccer, ele foi criado em 1962 por um artista situacionista chamado Avdi Yorn. E a ideia é criar um campo de futebol de 3 lados e que não tenha presença de juiz. Ele diz que o juiz ele representa a imparcialidade do Estado e da mídia em várias questões do conflito, de certas ações de conflito. Então ele tira o juiz e faz o jogo com 3 times para que o futebol seja um jogo negociado o tempo todo. Então, ao invés de ter um juiz, são 3 times discutindo as regras o tempo todo. Se foi falta, o que foi, se isso vale, se isso não vale, tudo é decidido dessa forma.
E as regras são as mesmas do futebol? É todos contra todos? Como é que funciona?
Não, na verdade, a gente pensa na questão da Copa do Mundo e a gente tem as problemáticas que ela vem nisso, assim. Então, o jogo, na verdade, funciona de seguinte forma. Ganha não quem faz mais gols, sim quem toma menos gols. No nosso caso agora, no mapa, a gente vai fazer uma apropriação do jogo do Avdeion, mas também misturando com as ideias do campo de várzea e da pelada de rua. Então, a cada vez que um time tomar um gol, um membro desse time sai e outro membro de outra seleção entra no lugar dele. E assim por diante. A ideia é que não tenha assim, um time completo de uma seleção de cada lado. Vai começar assim, mas vai ser transformado. Então, outra coisa do jogo interessante é porque as alianças são feitas e desfeitas o tempo todo. Se você for pensar num campo que tem 3 gols e ganha quem toma menos gols, ele vai formar alianças. Para você, ter 2 times, às vezes, fica contra um, mas isso também pode mudar.
Certo. E são quantos jogadores por equipe? 11 também, não?
Não. O jogo, ele se inicia com 7 jogadores de cada lado. Depois que... E as outras seleções, elas vão ter menos jogadores. Mas as 3 primeiras seleções vão ter 7 jogadores completos. Depois vão entrando. São 3, outras seleções tem 4. Isso pode variar tanto, porque, de certa forma, depois que começa o jogo, começam a acontecer os gols, a gente não vai ter nenhuma seleção completa ali mais.
E você está falando aí de seleções. Que seleções são essas? De onde vêm esses jogadores? Eles representam quais países?
Bom, a gente vai ter nas seleções... São seleções que não participam da Copa. Seleções que não foram classificadas. E foram escolhidas aleatoriamente por membros do mapa, por cada país que se identificava por algum motivo. Então vamos ter as seleções do Tibete, da Venezuela, Síria, Laos, Islândia, Belarus, Bahamas e Suriname. A gente pensa em questão de você ser brasileiro. Então, você ser brasileiro, você pode... Você é a mistureba toda, né? Essa coisa... Você tem uma relação com o mundo. Então, as pessoas que se identificaram a gente convidou várias pessoas para fazer inscrição e elas puderam escolher as seleções que elas identificavam mais. Então, são pessoas locais, pessoas que estão interessadas, artistas, outras pessoas que simplesmente querem jogar e fazer esse jogo acontecer.
É certo. Você falou aí sobre uma questão meio que, desde o início da criação dessa modalidade, o futebol de três lados, tinha uma questão aí de política, de propor rompimento de diferença entre as classes sociais, a própria extinção aí do juiz na partida fala sobre isso. É um jogo protesto? Como que isso funciona aí dentro desse cenário de realização da Copa do Mundo?
Bom, quando você... O Asger Jorn, ele é um artista que tem um fator socialista, ele tinha um trabalho bem focado na questão até política. Quando a ideia do futebol de três lados é uma posição mesmo, a dialética, né? Então ele faz isso com a trialética. Então essa discussão a três.
É colocar aí mais um elemento aí que... tirar essa polarização, digamos assim.
Isso, pensar que essa imparcialidade do juiz, ela não existe, né? Já que ela não existe, vamos colocar um terceiro time e que isso seja negociado, então. Dessa forma, não vai ter só uma oposição, não vai ter uma bipolaridade ali presente.
Existe alguma... como surgiu a ideia aí de vocês realizarem esse jogo na época da Copa do Mundo?
Bom, o MAPA, ele trabalha com ideia... O MAPA, que é uma sigla, né? Manutenção de procedimentos e apropriações. A gente trabalha com várias questões que vão dentro da arquitetura, do urbanismo, da antropologia, pedagogia, dentro das artes plásticas e até outros elementos, assim, de pesquisas que vão nos aparecendo. E o urbanismo também é uma das nossas fontes de pesquisa. Então, quando a gente foi pensar, assim, na questão do urbanismo, a gente foi pensar na Copa e com as alterações que o urbanismo vem sofrendo, a nossa cidade vem sofrendo graças à questão da Copa do Mundo. Então, a gente achou interessante de construir uma outra Copa do Mundo paralela e, dentro das nossas pesquisas, surgiu outro Inside Soccer.
Esse esporte é praticado como modalidade em algum outro país, em algum outro local, ou ele funciona como uma, digamos assim, um esporte artístico aí, ou de intervenção?
O Asger Jorn, ele criou em 62, como eu falei. O jogo, ele foi feito pela primeira vez em 1993, por uma galeria. Mas, assim, existem associações de futebol de três lados na França e em outros países. Inclusive, também vão ter outra Copa do Mundo na França de futebol de três lados no mesmo dia, por coincidência. Também foi feito em 2010 na Bienal de Lyon. Então, assim, é um jogo artístico, mas já tem uma associação que se discute isso, que já pensa essa questão, e pensa também essas adaptações que esse futebol já sofreu. Ele já foi feito em Bogotá também,
e
em outros lugares.
E como foi adaptar aí um campo para esse tipo de jogo? Como a gente falou aí, o campo ele é hexagonal, ele tem seis lados, não é isso?
Isso. A gente pensou em questão do campo, no campo de base. Esse campo fica ali do lado da estação Santa Efigênia, é o campinho popular do Santa Tereza, e o fato de ele ser um campo de várzea, a gente tem aquele espaço. As marcações já existem aí mesmo do campo tradicional. A partir do meio de campo, a gente vai fazer essa outra marcação com as medidas que vão ser cabíveis dentro do formato desse campo. Então, a gente teve que fazer algumas alterações, assim, na questão da medida por isso. Mas não é muita coisa, não, assim, vai fazer o hexagonal mesmo e tal.
Certo, e quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever, já tá fechado aí os times ou não?
Nós abrimos as inscrições no último sábado agora, todas as seleções foram completas, assim, rapidamente. Foi até interessante pra gente, porque a gente pensou assim, nossa, será que outras pessoas vão tentar jogar? E acabou que a coisa propagou bem. Sim, agora não tem mais como fazer inscrição, não.
Mas dá pra ir lá conferir.
Claro, pode ir lá conferir. Se bobear, a gente até joga uma pelada depois. Tem seleções e tudo mais. Estamos super abertos.
Ok, Freud. Muito obrigado pela participação. Sucesso aí com
obrigado
o jogo.
Obrigado a você. Obrigado.
Boa até tarde. Mais. Bom, eu conversei com o artista plástico e membro do projeto MAPA, o Freud. A Copa do Mundo 2014, o grande jogo, é nesse sábado, dia 24 de maio, a partir das 14h, no Campinho Popular, que fica na rua Garbro, próximo à estação Santa Efigênia do metrô. Para outras informações sobre o evento, acesse o facebook.com/projetomapa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.